Boa tarde, Mais Elas, iniciando agora na Popular FM, Mais Elas, que chega todo sábado com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende em Teutônia e Lajeado. No nosso bate-papo deste sábado, recebemos como convidada uma doutora em psicologia, que é a Patrícia Sharon. Seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos.
A Patrícia, que então tem doutorado em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também realizou o programa de doutorado sanduíche na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. É graduada em psicologia pela PUC. Mestre em psicocriminologia e vitimologia pela Universidade da França e ainda possui especialização em terapias individual, familiar e de casal. E ela vem neste sábado, nos honra com a sua presença para falar sobre um tema que é da sua tese, né, que é a questão da infidelidade. Boa tarde também às colegas Miriam e Daniela.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde às demais componentes da mesa. Um tema polêmico, né? Um tema que mexe com todos os casais. Ou vai mexer com todo mundo no momento que tiver, né, um relacionamento.
Com certeza. E uma temática que o desafio vai ser a gente fazer um programa só. Eu acho que nós já vamos ter que deixar o próximo marcado. Miriam, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todas, meninas. Ó, pessoal, sentem aí, puxa a poltrona, um copo d'água.
Hoje é dia de DR.
A boca vai ficar seca, que vai dar um nervoso.
É dia de DR de discutir a relação. Bom, Patrícia, conte-nos um pouco de como surgiu essa ideia de pesquisar este tema e um pouco deste seu estudo.
Ok. Bom, Luciana, como vocês mesmos estão contando, né, esse é um tema bem polêmico, né, então as pessoas, bom, já me olham assim com os olhos, meu Deus, isso da infidelidade, essa temática tão... Bom, não deixa de amedrontar, acho que todo mundo, né, mesmo quem não esteja no relacionamento, eu acho que é um fantasma das relações, a infidelidade. E, enfim, enquanto psicóloga e terapeuta de casal, né, eu acompanho muitos casais e vejo o quanto que essa é uma temática difícil, né, de lidar. E muito pouco estudada, né? Apesar de tão frequente a infidelidade, as pessoas ainda se arriscam pouco a estudar e pesquisar sobre o tema. Então, eu me aventurei, né, a poder descobrir um pouco mais e conhecer a infidelidade hoje, né? Como homens e mulheres vivenciam a temática da infidelidade. Então, junto ao meu programa de pós-graduação na URGS, orientada pela professora doutora Adriana Wagner, eu realizei a minha pesquisa de doutorado, então de 2012 a 2016, onde eu investiguei os comportamentos de infidelidade em homens e mulheres.
Foram mais de 1000 entrevistas.
Isso.
E um dos pontos, assim, a gente leu um resuminho do estudo dela, que é imenso, são muitos dados, mas um dos pontos que mais me chamou a atenção, você vai trazer os números daqui a pouco, é que mais de 50% dos teus entrevistados confirmaram na pesquisa que já foram infiéis em algum relacionamento que tiveram. Esse número, tu esperavas ou isso te chocou?
Na verdade, as pesquisas já demonstram altos níveis de infidelidade, né? E cada vez mais a gente vê que as pessoas têm traído mais. Porque hoje, a gente também tem mais acesso a ferramentas, né, para atrair. Porque, por exemplo, bom, a gente pode começar se perguntando o que, que é infidelidade, né? É um, enfim, um conceito um tanto bom,
talvez... É difícil encontrar um consenso, eu imagino.
Isso.
Porque pra ti, tu deves ter chegado a um conceito médio, talvez, dos teus entrevistados. Mas se a gente fizer aqui cada um, acho que vai ter um conceito. O que, que tu acha, Miriam?
Outro dia mesmo a gente conversava aqui sobre que casamento é uma ideia de contrato. E eu vi essa, eu vi essa expressão no teu trabalho. E aí, dentro dessa ideia de contrato entre duas pessoas que vão viver juntas, infidelidade ou traição é aquilo que tá fora do contrato,
mas,
né?
Mas às vezes as pessoas assinam o contrato sem ler as cláusulas.
Ah, bom, mas aí não é traição, né? Daí é desinformação.
E será que as cláusulas estão claras antes de assinar o contrato?
Não. Eu acho que é um... Bom,
desculpa. Mas eu acho que esse é o ponto central da discussão, porque as pessoas elaboram daqui a pouco mentalmente um contrato, sei lá, enfim, com a sua relação, e elas mesmas estabelecem as suas regras desse contrato, e na hora que ele é quebrado, né, aí que existe, eu acho, que o grande problema dos relacionamentos, porque vira um caso de ir na psicóloga para resolver, né, porque muitas mulheres, principalmente, entram em depressão, enfim, outras situações por causa disso, né? Porque elas idealizam aquele contrato de fidelidade e que elas mesmas fazem e depois não é cumprido. E aí, isso é frustrante, né? Num certo determinado. Não que isso seja o correto ou não, mas eu acho que é a questão do contrato que é o principal ponto. Porque as pessoas imaginam um contrato naquilo. Seu contrato de fidelidade com o companheiro, né?
Só que ao mesmo tempo, lendo o trabalho da Patrícia, ela coloca muito bem isso no início do seu resumo, que apesar deste índice, por exemplo, este índice de mais de 50%, as pessoas, elas criam a expectativa da fidelidade, mas a prática mostra que não praticam a fidelidade.
Isso, exatamente, né, Luciana? A fidelidade é um valor nos relacionamentos. Né? A gente teve uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás no Rio de Janeiro, onde os participantes trouxeram como a fidelidade o valor mais importante para a relação. Então a gente pôde pensar, bom, mas isso é um tanto paradoxal, ao mesmo tempo que as pessoas dizem que é tão importante, é um valor... As pessoas, mais da metade das pessoas são infiéis, né? E se a gente pensar, bom, tudo que é tão comum acaba sendo banalizado, não? Mas a infidelidade não, continua sendo um tanto difícil, gera muito sofrimento nas pessoas quando existe a infidelidade. Né? Tanto que, bom, a gente pode pensar assim, há uma ruptura de contrato. Agora, quem é que senta para conversar com seu parceiro a respeito disso?
Antes de assumir um compromisso sério.
Exatamente, é um tema tão difícil de conversar. A gente não começa uma relação pensando, bom, que vai ter traição, que vai ter divórcio, ruptura, que vai ter...
Mas aí, nesse contexto, quando a gente fala de um acordo, por exemplo, agora tu usa a palavra traição. Mas eu também li no teu resumo que... 15% dos casais, me corrija se eu tô errada.
15 a 20.
De 15 a 20% admitem o que seria uma segunda relação, por exemplo, uma terceira pessoa, vamos dizer
um
assim.
Relacionamento
que está claro
aberto,
para...
Isso, tá, isso. De 15 a 20% de pessoas, de relações, admitem esse outro relacionamento, é isso?
Isso. Na verdade, de 15 a 20% dizem estar em um relacionamento aberto. Ou seja, né, um relacionamento onde a gente pode se envolver com outras pessoas. Né? Mas mesmo em um relacionamento aberto, a gente pode pensar que pode haver infidelidade. Né? Porque a infidelidade está relacionada a essa quebra de um contrato, né? E mesmo em relacionamentos abertos, a gente tem um contrato. Bom, eu tenho um contrato de que eu posso me envolver com uma pessoa, mas eu preciso te contar. Ou que eu posso me envolver com uma pessoa só se for fora da minha cidade. Ou que...
Vai se precaver, vai usar preservativo.
Isso, ou que eu preciso contar antes de sair com outra pessoa, cada né? Um... Ou que nós juntos vamos sair com outra pessoa. E bom, e se eu sair sozinha e não contar, eu tô sendo infiel àquele contrato, né? Então, a gente vê o quão complexo, né,
não
essa temática pode ser.
Eu não tinha.
Né?
Porque eu mesmo... implantar um chip, né?
Mesmo dentro da permissão da infidelidade, tem as suas regras, né?
Exatamente.
Tem um contrato.
Tem a sua infidelidade,
né?
Na permissão da fidelidade. Isso é muito complexo.
E pelo que
eu li, a diferença entre homens e mulheres, o que eles buscam... Porque assim, uma vez que tu devia ter liberdade pra ter um novo relacionamento, por que que tu vai trair aquele contrato, assim, aquele acordo, né? Mas a gente percebe que a busca da mulher e a busca do homem nesse... Eu não gosto, não gosto da palavra traição, tá? Vamos usar uma outra palavra mais simpática. Num segundo relacionamento, né? Seria... São buscas diferentes entre homens e mulheres, né?
Isso, não necessariamente.
Não, a minha interpretação, né? O que que tu me diz disso, Patrícia?
Tanto na nossa pesquisa, então, com os 1.042 homens e mulheres, a gente viu que tanto homens quanto mulheres traem devido a insatisfações no relacionamento com o parceiro, né? Apesar de que existem, sim, peculiaridades com relação a cada sexo.
Mas será que realmente é uma verdade absoluta, né? Essa questão de insatisfação com o seu companheiro, né?
Então, se tiver 100% de satisfação, não terá traição?
Será?
Tô contestando os números.
Não, sim, eu acho que...
Não contestando a sua pesquisa, mas de repente a clareza ou a franqueza na resposta, né?
Na
porque
verdade, são tantos detalhes a serem investigados.
Na verdade, os motivos as pessoas escreveram, né? A gente perguntou por que eles tinham traído, por qual motivo eles tinham traído, e eles escreveram. Então, a gente teve as mais diversas respostas e isso foi classificado, né? Então, assim, bom, tanto homens quanto mulheres dizem trair em função da sua insatisfação com o relacionamento.
Porque parece
um detalhe nisso.
Porque parece pra mim uma desculpa, assim, um senso comum,
calma,
entendeu?
Dani,
Mas
eu ia
não
colocar, o ser humano tem por hábito, a maioria talvez, de terceirizar a culpa. Sempre a culpa é do outro. Então, de certa forma, dizer-se insatisfeito é jogar a culpa da sua decisão, da sua atitude sobre o outro.
Na verdade, bom, eu posso estar insatisfeito com a minha relação e eu vou buscar satisfação de outra forma, né? Não é uma
ao
forma
invés de buscar na própria
isso,
relação,
de eu justificar,
é uma escolha.
Porque, bom, homens e mulheres avaliam o relacionamento de forma diferente, né? Tanto na minha pesquisa quanto em outras pesquisas nacionais e internacionais, a gente vê as mulheres muito mais críticas com relação ao seu casamento. Então, a gente já escuta essa ideia, a mulher adora DR, né?
É verdade.
Então, as mulheres, elas tendem a ter uma avaliação mais crítica do seu relacionamento que os homens.
E
os
não
homens
tão objetiva, né? E não tão objetiva das questões.
E os homens, normalmente, eles estão mais satisfeitos com a sua relação do que a mulher, né? Então, a gente pode pensar, bom... Vocês têm ideia de quem pede mais divórcio? Se são os homens ou as mulheres?
As mulheres.
As mulheres.
São as mulheres, porque as mulheres normalmente estão mais insatisfeitas com a sua relação, porque elas pensam mais no casamento, pensam mais...
Criam mais expectativas.
Criam mais expectativas, né? Então, claro, quando a gente fala de insatisfação, a gente não tá falando da mesma coisa com relação a homens e mulheres, né? Mas talvez as mulheres se dão mais contas da sua insatisfação que o homem. E o homem, ele vai mais pra ação, né? Então, assim, quando o homem pode dizer, não, mas eu tô super bem no meu relacionamento, mas foi infiel, né? Não, mas eu não queria me separar. Bom, porque na verdade, ele nem se dá conta da sua insatisfação, né? Então a gente pode ver a infidelidade como uma forma de resolver um conflito, por exemplo. Bom, eu tô insatisfeito no meu casamento, né? Eu não quero me separar. Bom, a infidelidade vem como uma forma de eu encaminhar essa situação. Porque a gente vê que casais mais maduros, quanto mais tempo de relacionamento, né? Mais maturidade a relação, menores os níveis de infidelidade. Porque talvez a gente consiga sentar para conversar sobre os nossos problemas, né? Ao invés de tanto para ação.
Após o intervalo, a gente prossegue com o nosso debate.